E bom dia aos nossos ouvintes dos Campos Gerais, CBN Ponta Grossa, CBN Vale do Iguaçu, do Centro-Sul do Estado, CBN Cascavel, do Oeste do Paraná. E bom dia, Marcelo Copelo. Copelo, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia, ouvintes.
Bom, nosso tema de hoje, Copelo, são os aromas. Como a gente pode sentir e, ao mesmo tempo, compreender, entender, identificar esses aromas? É isso, Copelo?
Exatamente. Pois é, para quem está começando a degustar vinho, assim, quem decidiu aprender, se aprofundar um pouquinho, e está começando, a parte dos aromas é a parte mais fascinante, viu? E aí tem motivos culturais para isso. Tem um filósofo francês chamado Michel Onfray, contemporâneo, que diz que o homem, ao andar ereto, assim, quando virou homo sapiens, quando passou a andar em duas pernas e não usa as mãos para andar, ele se afastou do chão e parou de sentir os aromas de ervas e das coisas que estão no chão. E num segundo momento, quando veio a Revolução Industrial, o Iluminismo, o homem passou a usar aquela máxima de ver para crer. A visão passou a ser o sentido da razão. E tudo que era aroma passou a ser exótico, coisa de bruxa, coisa de exotismo. Se a gente voltar no tempo e para os antigos romanos, assim, ofereciam o perfume como quem oferecia um cafezinho. Os ambientes eram perfumados, há relatos de que na antiga Roma borrifavam em festas aromas nos convidados, etc, etc. Então, a parte do sentido do olfato ficou um pouco no passado, ficou um pouco como exotismo, como algo ignóbil, e a visão, a razão passou a prevalecer. Então, hoje, para a gente, perfume, a gente chama até de perfumaria, né, como uma coisa supérflua. Então, o aroma passa a ser algo supérfluo. Quando você vai degustar um vinho, a parte que mais fascina as pessoas que estão começando justamente é como perceber os aromas. Muitos têm dificuldade. Bom, primeiro é importante dizer que o vinho é basicamente uva. Uva, fermento, praticamente só uva, o ingrediente. Então, os aromas são da uva. Não há, quando eu falo assim, aromas de morangos. Não tem morango ali dentro, tá, gente? É só uma analogia, tá? E como é que é? Primeiro, como é que é esse processo? Você coloca o seu nariz na taça, você gira a taça, deixa a taça paradinha um momentinho para o álcool evaporar e transportar os aromas, coloca o nariz na taça. No nariz você tem bulbos olfativos que percebem, tá? É a percepção, você capta uma informação do seu nariz, não, o cheiro do vinho. Essa informação vai para o cérebro. O cérebro é que vai te dizer que aroma é aquele, tá? Na hora de identificar os aromas, que é um processo educativo que encanta quem está começando no vinho. Agora, como é que você vai nomear esses aromas? Só se você já souber, assim, você já tem que ter experiência, memória olfativa. Então, quando eu falo que o vinho tem aroma de morango, eu já senti aroma de morango algum dia. E já associei aquele aroma do vinho ao morango. O processo é o bulbo olfativo no nariz percebe, joga para o córtex cerebral, que é na nuca, o córtex vai procurar no arquivo lá, um arquivozinho, vai puxar uma gaveta dizendo morango e vai casar informações. Se não tiver a gaveta dizendo morango, você não vai conseguir. Então, o que você precisa? Prática. E criar um banco de dados de aroma no seu cérebro, treinando, vai sentir, vai na feira, no supermercado, sentir o aroma do morango, o aroma do hortelã, o aroma do tomilho, o aroma do couro, alguns vinhos tintos mais envelhecidos têm aroma de couro, e criar um banco de dados de aromas dos vinhos, casando os aromas da sua experiência vivida com o que está no vinho. O processo é esse, é simples, mas requer tempo, prática e prazer, né? É legal você aprendendo.
Agora, tem uma coisa legal dos aromas também, que eu acho, pelo menos, que ele pode até ser um dos elementos do prazer que dá no vinho, de gostar de determinados vinhos, né? Porque a gente pensa assim muito no sabor, né? Mas o aroma é uma entrada para o vinho que pode fazer a gente gostar e não gostar. É como, não sei se você concorda comigo, como as pessoas que a gente ama, a gente gosta, né? A gente pode não perceber, né? Mas a gente tem dentro da nossa casa um cheiro que é o cheiro da nossa casa, né? Que a gente que vive nela não percebe, né?
Com certeza, com certeza. Um dos fatores de encantamento do vinho, como eu disse para quem está começando mais ainda, são os aromas. Uhum. Porque tem vinhos que você quase não quer beber, quer ficar só cheirando.
É verdade, toda hora é verdade.
Surgem aromas novos. Alguns vinhos mais complexos, mais encorpados, vão soltando aromas, mudando de aromas. Você começa a degustar agora, daqui a uma hora os aromas já são outros, entendeu? Então esse aspecto aí é fascinante.
É porque o vinho e o alimento, pensando nisso, tem muito essa coisa, né, do cheiro. E na hora da degustação, a sequência de sabores que você vai ter a cada passo da degustação. É aquela coisa de você começar a gostar, de curtir, né? Como a gente curte as coisas boas da vida, né? Com todas as etapas que ela tem, né? Que a gente se realiza.
Com certeza, a degustação de um vinho a degustação mais formal, né?
Uhum.
Ela é em etapas, né? Primeiro você apresenta ao olho, a visão, as cores do vinho, depois no nariz os aromas, e finalmente na boca, tato e paladar.
Ou seja, cada uma dessas coisas tem o seu papel, e o seu papel importante.
Isso, né? Você vai analisar cada uma delas e, claro, extrair daí conhecimento, prazer. É um prazer estético, intelectual, sofisticado, viu?
Exatamente.
Você pode simplesmente abrir e beber, claro, não tem que fazer isso, nada disso. Mas se você quiser se aprofundar e ver quão sofisticado e complexo pode ser degustar um vinho, é fascinante para quem gosta.
Eu sei que sexta-feira é o dia da pergunta, né? Estamos na segunda, eu vou fazer uma para você. Eu acho legal.
Por favor.
Para você que tem essa experiência de não só da degustação, mas do aroma, e que é uma parte importante na avaliação de um vinho, é ligado a lugares, né? Quando você tem os aromas que te lembram certos lugares, né? Que te lembram certas
coisas. Sim, o olfato é um sentido altamente evocativo, né? Quem leu Proust, Marcel Proust, né, entende muito bem isso. Ele cheirar, sentia lá o aroma do brioche, mas que é do Madeleine, que era o bolinho. Ele, aquilo remetia a ele a tempos passados. É uma coisa assim, descrita pelo grande escritor, né, considerado o maior romancista de todos os tempos, né, é fascinante.
Aquele, a fugitiva dele, né? Aquela, a fugitiva, é isso? É um livro que ele tem, a fugitiva, que ele escreve
Em busca do tempo perdido. Do tempo perdido.
Que ele escreve essa. Tem uma série de momentos em que ele descreve cheiro, lugares. Tem gente que tem essa capacidade. Né? O Machado de Assis também tinha, né? De descrever essas coisas, lugares, ambientes.
Ah, esse é outro autor
clássico.
Aí.
É legal.
É clássico, maravilhoso, que merece ser lido.
Meu caro, valeu, obrigado. E aprendemos mais um pouco sobre o cheiro e a importância que ele tem nas nossas experiências, que a gente quase sempre não dá muito valor, né?
Obrigado, gente. Até amanhã.
E você pode entrar em contato com o Marcelo Copelo pelo Instagram, @MarceloCopelo, ou você pode acessar o site dele, marcelocopelo.com. Lembrando que o Copelo é com dois L's. Um grande abraço aos nossos ouvintes do centro-sul do estado, do oeste do estado e dos Campos Gerais. 11:10.